demarcar as terras indígenas. É o jeito mais barato, mais eficiente, mais objetivo de você conservar florestas. Conservar floresta para quê? Para a nossa economia.
Será que ainda vai dar tempo de salvar a Amazônia? Com a emergência climática, nunca a discussão sobre preservação ambiental foi tão presente. Esse que você ouviu aí é o Tasso Azevedo. Ele é engenheiro florestal, consultor e coordenador do MAP Biomas. E é o nosso entrevistado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O MAP Biomas é uma iniciativa que usa imagens de satélite e inteligência artificial para mostrar as transformações do uso da terra no Brasil a cada ano. No banco de dados deles, tem informações desde 1985 até 2020. Com esse tipo de dado, eles conseguiram dizer, por exemplo, que as terras indígenas respondem por apenas 1,6% do desmatamento nos últimos 36 anos. Eles mostraram também que a Amazônia passou por picos de desmatamento desde os anos 70, com destaques nos últimos 3 anos. São essas imagens que mostram que o garimpo é uma das ameaças atuais à Amazônia e que a nossa crise hídrica deste ano está diretamente ligada à destruição da floresta. Quem comenta tudo isso é o Tasso Azevedo, que coordena o MAP Biomas, e é o nosso entrevistado dessa edição. Ouve aí o meu papo com ele. No seu trabalho no MAP Biomas, eu ouvi você dizer uma vez que é como se fosse um registro do tempo, uma espécie de máquina do tempo. Porque vocês avaliam dados de diferentes anos para saber como é que estão sendo preservados ou não os biomas. Então, o que, que você pode dizer da evolução da Amazônia com o passar dessas décadas, né? Desde os primeiros dados?
Em 85, nessa época, né, que você tem essas imagens, a gente tinha mais ou menos 5% da Amazônia havia sido desmatado. Ao redor de 5%. Né? Hoje a gente está, se você pegar em termos de perda bruta de floresta, né, que era floresta já há centenas de anos e se perdeu, a gente já chegou próximo aos 20%. Mas se você olhar o quanto tem de cobertura florestal e vegetação nativa lá na região, é aproximadamente 84%. Aí você fala, mas se desmatou 20%, como é que tem 84%? Porque tem uma dinâmica. As áreas você desmata, daí a área é abandonada, essa área começa a crescer de novo, depois desmata de novo. Então, digamos, o primeiro período crítico foi esse período ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80, porque era um período que a gente não monitorava, a gente não sabia o que estava acontecendo. As duas vezes que se monitorou, que se fez uma estimativa, ele saltou de 1% de desmatamento nos anos 70 para 5% de desmatamento nos anos 80. Foi aí que se começou, não, precisamos monitorar. E aí, em 88, 89, o INPE começa a fazer o monitoramento e em 92 publica os primeiros levantamentos mais anuais e tal sobre o desmatamento na Amazônia. Aí o período pós isso, né, pós o momento que a gente estava monitorando, aí tem dois momentos bem críticos, assim. O início dos anos 90, 93, 94, 95, aí tem um pico, aí tem esse governo Fernando Henrique, aí tem aquela coisa de criar uma regra de que 80% da Amazônia precisa ser mantida em pé, só pode desmatar 20%, né, que foi uma mudança no Código Florestal na época. E aí houve uma queda, ainda que não acentuada, mas houve uma queda, e ele volta a subir de novo, quer dizer, foi uma queda, mas logo depois ele volta a subir de novo, e lá em 2003, 2004, tem um outro pico, que é o maior pico até então, que foram 29 mil quilômetros quadrados desmatados em um único ano. Né? 29 mil quilômetros quadrados, para ter uma ideia, quer dizer, o Rio de Janeiro tem 45 mil quilômetros quadrados. Então, seria em 2 anos você desmatar mais do que um estado do Rio de Janeiro inteiro. Né? Então, é uma área gigantesca. Aí há aquele plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia, que começa ali final de 2004 para 2005, e aí começa um processo de queda bem acentuada do desmatamento, que chegou a cair 80% ali no final da gestão Marina, entra a gestão do MINC, ainda o começo da gestão da Isabela, né, no Ministério do Meio Ambiente, tem essa queda acentuada, que vai até 2012. E aí, a partir de 2012, que tinha chegado lá no, assim, saiu de 29 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados, e aí ele começa de novo, começa a subir de novo, e vem subindo, ele sobe, desce, até que em 2019 tem essa, essa explosão, deu um salto, né? 2019, 2020, deu um salto de desmatamento. Então, a gente está de novo indo para aquele momento crítico, que é o momento em que você tem a sensação de perda de controle. A boa notícia é que nos últimos meses começou a dar sinais de que pode estar começando a reverter de novo. Pelo menos, ele não está acelerando como estava em 2019 e 2020.
O que é que esses picos indicam? A política explica esses picos de desmatamento? E a segunda pergunta é, ele está caindo agora. Isso pode ser reflexo de uma pressão popular e de ambientalistas, enfim, da sociedade civil?
Duas coisas. Eu acho que tem vários estudos mostrando algumas relações importantes. Então, houve um momento, isso ali no, naquele momento, ali nos anos... final dos anos 90, início dos anos 2000, que havia uma relação entre o aumento do preço das commodities e a pressão por mais desmatamento. Mas essa conexão, depois, ela um pouco se desfez quando o desmatamento caiu fortemente pós-2004, né, até 2012, porque nesse período foi um período que teve um boom de commodities no Brasil, e de preço das commodities, inclusive, e o desmatamento estava caindo. Então, essa conexão era uma conexão que, num determinado momento, ela parecia existir, depois, num momento seguinte, parecia que não era tão isso. Então, aparentemente, o que a gente tem visto na lição de ver esses vais e voltas, ele tem a ver com decisões de política pública. Então, é a vontade em política pública, porque o desmatamento ele é um fenômeno de ilegalidade. Né? A gente fez um levantamento recente que mostra que 98%, e sendo assim conservador, né, 98% do desmatamento tem indícios de ilegalidade, ou pelo menos em 2020 tiveram indícios de ilegalidade. É uma atividade que está arraigada de ilegalidades. E então, para que você possa lidar, porque o ilegal, para você lidar com o ilegal, você tem que ter a mínima perspectiva de que você vai ser penalizado ou responsabilizado. Se você não tiver, né, os agentes não perceberem que eles podem ser penalizados ou responsabilizados, ou terem prejuízo, ou não se beneficiarem da área desmatada, essa atividade vai continuar sendo assim. Então, acho que os ciclos em que houve uma decisão forte de política pública para você enfrentar aquilo que estava acontecendo, elas levaram à queda do desmatamento. Então, seja no caso do Fernando Henrique, né, até antes, né, na época do Sarney ainda, né, porque foi quando a Amazônia foi capa da Times, né, porque a Times era, enfim, a publicação no mundo, e, enfim, foi a morte do Chico Mendes, né, 88, 89, tem toda essa comoção, e aí houve a criação do programa Nossa Natureza, a criação do Ibama, né, que são eventos em que se estruturou no Estado brasileiro instrumentos para lidar com o desmatamento. Então, acho que esse foi um primeiro momento. Outro momento que acontece ali, na época do Fernando Henrique, que foi quando se criou a política de unidades de conservação, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aí começou a se criar várias unidades de conservação, também foram a alteração do Código Florestal para impedir que mais do que 20% fosse desmatado. Então, essas são ações que tiveram efeito. E depois, na época já do primeiro governo Lula, segundo governo Lula, até o comecinho de Dilma, aí houve aquela decisão de criar o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, que tinha uma visão um pouco mais holística, de organizar o Estado para combater. Então, a gente foi aprendendo com isso, né? Coisas que você pode fazer. Mas, em essência, embora seja importante você ter alternativas, né? Você fala assim, pô, para combater o desmatamento não adianta só, não é só caso de polícia, tem que ter alternativas econômicas e tal. Mas, essencialmente, como é uma questão ilegal, você tem que ter muito enforcement, né? Muita ação de comando e controle. E ela se dá pelos sinais que o Estado dá. Então, o que nós estamos vivendo hoje, que é o complicado desse período atual, é que pela primeira vez, independente de todos os governos que vieram antes, se de esquerda, de direita, de centro, se, enfim, se era mais para cá ou mais para lá, de Collor, né? Aliás, até na época do governo militar ainda, nunca a gente teve um governo em que ele tivesse a intenção de que esse estado de coisas se perpetue e aumente se for possível. Né? Sempre foi uma questão assim, pô, aumentou o desmatamento, esse é um problema, nós temos que enfrentar esse problema. Pode ser que não sabia enfrentar, enfrentou errado, não importa, mas é a primeira vez que a gente tem uma situação em que ela age no sentido contrário, né, a você resolver o problema. É, acho que isso, o que está acontecendo agora, né, você pergunta o que está acontecendo, por que parece estar tendo sinais diferentes, eu acho que, primeiro, porque está prejudicando o Brasil e prejudicando negócios no Brasil. É uma coisa real, né? Você conversa com as empresas do agronegócio, elas estão... É um calo que pisam todos os dias, né? Que você vai vender o produto e você... Não quer dizer que fechou o mercado e você não pode vender, mas significa que as coisas ficam mais de maior risco, você tem menos poder de barganha, você tem... você é mal visto, ninguém gosta de ser mal visto, né, como negócio, o país está... E o país como um todo fica com uma imagem ruim. Então, eu acho que isso tem tido mais efeito agora. A outra questão é a questão do impacto que está tendo sobre comunidades tradicionais e as populações indígenas, porque isso é realmente muito, muito forte. Porque dá a impressão de que é um país que não cuida dos seus, né, quando você faz isso, e especialmente esses mais vulneráveis. Então, essas coisas acho que estão tendo efeito, e tem um outro efeito, que eu acho que a gente tem falado muito pouco, mas depois de ter passado um tempo no governo, eu aprendi a admirar muito, né, essa camada técnica dos servidores públicos. É muita gente boa que tem nesse mundo, e que eles, só que eles, se não tiver espaço, eles não trabalham. Eles não têm como eles operar se a máquina não estiver sendo organizada para isso. Então, e eu acho que a gente está vendo agora uma espécie de uma revolta, no bom sentido, né? Desses servidores. A gente vê isso acontecendo no IBAMA, a gente vê isso acontecendo no ICMBio, a gente vê isso na Polícia Federal, né, que é a turma dizendo, não, a gente não, isso aqui não pode representar a gente, porque isso está dizendo que basicamente a gente não tem controle de nada, e nós sabemos ter esse controle. Então, acho que tem muitas coisas acontecendo que é quase que a revelia, né? Assim, apesar de não ter recurso, de cortarem tudo, etc., nós vamos fazer, vamos tentar dar um jeito de dar um passo para frente, né?
Mas eu fiquei pensando, né, isso que você falou, vocês estão divulgando esses dados que são impressionantes, surpreendentes, no momento em que a gente lida com negacionismo científico. Como é que vocês lidam com isso? Para mostrar que esse dado, por mais inacreditável que seja, ele é real. Que a água realmente está acabando. Como é que funciona isso?
Eu acho que, de certa forma, assim, o negacionismo, né, científico, ele se beneficia, né, do vácuo também. Então, onde você não tem a informação, basta você inventar uma, né, ou você dizer alguma coisa e daí fica esperando alguém vai contestar. Então, acho que uma das coisas que a gente faz nesse projeto é que a gente pega questões que são aparentemente... A questão é simples, mas a solução aparentemente não é uma solução trivial de fazer. E a gente desenvolveu um jeito de trabalhar que a gente consegue fazer em escala, rápido, e para ter algumas respostas quando se trata de você entender o que está acontecendo no território. E aí se torna o primeiro número. Então, tipo assim, e a ciência brasileira, né, que é um negócio, a gente tem que falar bastante, assim, né, o melhor mapeamento do mundo sobre cobertura e uso da terra, sobre o que acontece no território, é feito no Brasil. O mapeamento mais detalhado sobre impacto de fogo e sobre superfície de água é feito no Brasil. É aqui que nós estamos fazendo isso, né? E desenvolvido no Brasil com cientistas brasileiros e tal. E é uma coisa importante também, né? Que não é que está alguém lá da Alemanha, ou não sei aonde, nada contra, mas não é que eles estão dizendo que a gente está com o problema, é nós que estamos dizendo.
Tasso, você pode comentar esse dado que vocês divulgaram de que a menor taxa de desmatamento do país está nas terras indígenas?
Você fala o seguinte, você pega tudo que o Brasil tinha de floresta e vegetação nativa lá, o mapa, né? Lá em 85. Aí você pega o mapa de hoje, aí você cruza um mapa com o outro e fala assim, ó, a gente perdeu nesse período, sumiu do mapa 82 milhões de hectares de vegetação nativa, né? Usando aquela mesma comparação do Rio de Janeiro, é mais ou menos 20 estados do Rio de Janeiro. Então, um catatal de terra, que perdeu de floresta no Brasil inteiro. Aí quando você pega isso e vê o que estava dentro de terras indígenas, que ocupam 12% do território, né? O que aconteceu dentro de terras indígenas versus o que aconteceu fora? E se você for considerar apenas a superfície de vegetação nativa, essas terras indígenas representariam 20, 30% dessas áreas. Então, o que aconteceu foi que apenas 1,6% da perda de vegetação nativa aconteceu dentro do que hoje são terras indígenas. E se você pegar as áreas demarcadas, quer dizer, as terras indígenas que estão demarcadas é menos de 1%. Então, quer dizer, e é muito óbvio, assim, sabe? Quando você pega um mapa, por exemplo, da região do Xingu, ali no centro do Mato Grosso, centro do Brasil, né? Você olha ali na fronteira do Mato Grosso com o Pará, né? Aquela, que é o Parque Indígena do Xingu, que é uma região imensa, e você olha aquele mapa em 85 e você vê o mapa hoje, é como se tivesse um formigueiro que andasse em volta e sobra basicamente um grande maciço florestal que ali é a terra indígena do Xingu. Então, o impressionante é isso, né? Quem é que cuida de floresta, então? E aí, num momento que, aí, ao mesmo tempo, você está falando que perdemos 15% de superfície de água. Por que perde superfície de água? Mudança climática, período seco está ficando mais longo, as chuvas mais concentradas, mas também por causa do desmatamento da Amazônia. Porque o desmatamento da Amazônia reduz a área de floresta que você tem para poder formar, para evapotranspiração, formar os rios, chamados rios voadores, que vão chover aqui na região centro-sul. Um terço da chuva no Brasil vem da floresta amazônica. Então, demarcar terras indígenas é um direito, né, que tem que ser feito, devia ser feito só por isso, porque é um direito desses povos. E não é uma, como se diz isso, não é uma questão discricionária do poder público. O presidente da República não é discricionário para ele. Ah, eu quero ou não quero reconhecer. Não, é obrigação dele fazer. É diferente de criar uma unidade de conservação. Criar uma unidade de conservação, você pode decidir fazer ou não. Neste caso, não. Por si só, isso já justificaria a gente demarcar as terras indígenas. Agora, é que é muito mais que isso. Mesmo se você não se importe com isso, é o jeito mais barato, mais eficiente, mais objetivo de você conservar florestas. É demarcar as terras indígenas. Se fizer isso, você conserva a floresta. E a floresta conserva a floresta para quê? Para a nossa economia. Entendeu? É para ter água. É para ter água para a agricultura. É para ter água para as hidrelétricas, para geração de energia. Então, se nós estamos pagando caro hoje pela energia, parte disso está na conta do desmatamento.
Dá para dizer, então, que o desmatamento da Amazônia está diretamente ligado a essa crise hídrica desse ano?
Ela é uma das questões, certamente. E a gente consegue ver isso por conta do que acontece no Pantanal, que é onde você consegue medir bem. Porque o Pantanal ele é muito dependente da água da Amazônia, né, da chuva que vem da Amazônia. E ele vem secando. Se a gente olha o dado do Pantanal, é uma coisa impressionante. Né? A gente olha, está literalmente secando.
Eu te ouvindo falar aqui, eu fiquei pensando o seguinte, a gente está com um governo super complicado e por conta disso, talvez, a gente esteja falando mais sobre os problemas ambientais. Esse relatório do PCC foi muito assustador para todo mundo, eu acho. E você acha que agora talvez fique mais fácil de conscientizar sociedade civil e empresas sobre o que está acontecendo? Você acha que estar perto, talvez, desse ponto de ruptura seja o que a gente precisa para abrir os olhos, agir, parar de desmatar?
Eu acho que na sociedade civil isso é uma coisa que tem sido já histórico. E a gente, inclusive, qualquer pesquisa que você faz, né, sobre o que os brasileiros pensam sobre o meio ambiente e tal, é incrível, porque às vezes dá a impressão de que pelas pesquisas, que a consciência ambiental do brasileiro é no mesmo nível ou, às vezes, até melhor do que a consciência nos Estados Unidos ou na Europa, né? E que é uma coisa incrível, né? Então, assim, acho que a questão não é tanto essa, mas a nossa questão é como a gente sensibiliza esses agentes que se beneficiam, que, em tese, se beneficiam dos poucos que se beneficiam em detrimento do coletivo. O coletivo ele fica lá indignado, né? Mas não se mexe muito isso com o carro, porque é uma casa meio distante, a Amazônia é distante. Então, né? Então você pode enfim, fazer campanha e tal, mas o que importa mesmo é como que esses agentes que podem diretamente interagir com a Amazônia, eles agem. Então, por exemplo, como que os bancos agem em relação à Amazônia? Estão cientes do que estão financiando? Não só a Amazônia, né? Mas em desmatamento em geral, né? Você tem desmatamento, você está financiando alguma coisa que está desmatando? Então, e eu acho que essa conversa é uma conversa que avançou muito nos últimos anos. Então, eu acho que é uma questão de tempo que isso vai... Eu acho que desmatamento vai ser uma coisa do passado, uma coisa tão assim, estranha quanto qualquer outra coisa que a gente pense como inaceitável. Fumar dentro do avião, não sei.
Agora me diz uma coisa, esses dados, né, que vocês divulgaram, de tanto da preservação das áreas indígenas quanto o crescimento do agronegócio e do garimpo, do aumento do garimpo. Quem é, a gente já sabe que as terras indígenas é onde está a preservação. E onde é que está a maior destruição?
Assim, se pensar historicamente, são nas áreas, 65%, mais dois terços, né? Do que foi desmatado são em áreas que hoje estão no cadastro ambiental rural. Então, são áreas, digamos assim, que têm domínio privado. Se você somar aí também as áreas de assentamento, chega próximo de 70%. Então, 70%, grosso modo, um pouco mais dois terços, está ligado ali a áreas de domínio privado, né? Direto. Agora, tem uma parte importante, isso principalmente nos últimos anos, tem ficado muito importante, é o desmatamento que ocorre em terras públicas. Nas terras públicas não destinadas, são áreas que estão em disputa, que é onde acontece a grilagem, onde acontece a ocupação. Tem até áreas que têm ocupação legítima, né? Se você olhar historicamente, vai encontrar o que é ocupação legítima, que aconteceu a longo prazo, né, de forma mansa e pacífica, e respeitando as limitações legais de uso da terra. Se você tem essas três características juntas, não só é um direito, como é bom, que você possa fazer o reconhecimento dessas pessoas que estão ali, que têm um direito e tem que ter mesmo. A gente teve dois momentos de grandes destinações de terra pública não destinada na Amazônia. Uma aconteceu ainda no governo Fernando Henrique, logo depois que criou o sistema, o SNUC, né, teve um processo de... Era uma espécie de um processo de recadastramento de quem tinha algum tipo de documento sobre a terra. E aí, quando eles fizeram esse recadastramento, sobrou um monte de área, que a gente chamou área devoluta, porque os títulos não valiam nada. E aí essas áreas, naquele momento que sobrou, falaram assim, então há interesse para a criação de unidades de conservação? Ah, tem e tal. Então foi um pacote para lá, se criou um pacote de unidades de conservação. E depois, aí já no governo Lula, em 2006, logo assim, próximo da, quando morreu a Irmã Dorothy, mas já parte do plano de prevenção e combate ao desmatamento, se criou um lote grande. Foi um momento em que se criou no Brasil unidades de conservação federais e estaduais, grande maioria na Amazônia, foram cerca de 50 milhões de hectares. É uma área bem grande, digamos, metade do estado do Pará, de unidades de conservação. Isso era praticamente tudo terras públicas não destinadas que foram destinadas para conservação. Hoje a gente vive um momento diferente, que é em Rondônia, por exemplo, eles estão simplesmente descriando todas as unidades de conservação. Já teve 3-4 leis, né, revertendo unidades de conservação, criando, reduzindo elas, para que continue a ocupação e se regularize os lotes dentro das unidades de conservação. E esse mesmo processo tenta se fazer na BR-163, onde tem grandes maciços de unidades de conservação, grande parte ocupados depois que foi criada a unidade de conservação, e acontecendo também em algumas áreas indígenas.
Eu queria saber como é que fica, se você fica frustrado em receber ver esses dados e ver o que está acontecendo no desmatamento, na Amazônia, enfim.
Não, a gente fica assim, às vezes, apreensivo e preocupado, chateado em ver, mas dura uns 5 minutos. Porque eu acho que o nosso drive, o nosso destino do Brasil, o destino do Brasil não é esse. O destino do Brasil é ser uma potência ambiental, um exemplo para o mundo. Né? Esse é o nosso destino, essa é a nossa vocação. Né? A gente tem a vocação de um país, de ser um país onde cabe uma agricultura sustentável, onde cabe uma mineração feita com práticas sustentáveis, onde cabe a conservação, tem espaço para a gente reconhecer todas as terras indígenas, de ter um enorme orgulho da nossa cultura ancestral, um país que refloresta, que cuida das águas. Assim, a gente tem tudo para ser isso, e ainda ser zero carbono. Pode ser o primeiro país a zerar as emissões de carbono. E não é um negócio, sabe, que é tipo ir para Marte, que tem que dar um trabalho para desenvolver. A gente sabe como fazer. Então, como eu não acredito que a gente vai viver esses tempos sombrios muito tempo, né? O destino é... A única coisa que a gente tem certeza é que isso vai acabar um dia. Né? E aí, então olhando para isso, eu sempre fico pensando assim, a gente tem que se preparar para esse dia. Não pode ficar se esperando, né? Vai se preparando. Prepara tudo o que for necessário. Se você tivesse o poder de fazer agora, como é que você faria? Deixa isso pronto. Porque assim que tiver a primeira oportunidade, a gente entra em campo. E eu acho que a gente vai ter, assim que tiver uma alternância de poder, não interessa quem entre. Qualquer um que entrar sabe que a chave de recolocar o Brasil no centro do mundo passa pela sustentabilidade.
Música. Se você quer saber mais sobre a Amazônia hoje, eu te convido a ler o site da Gama. A gente tem uma entrevista com Paulo Artacho, que é professor de física da USP e participou do relatório do clima do IPCC. Ele fala como é estratégico até para o agronegócio preservar a floresta amazônica. Tem também uma reportagem sobre o custo político e econômico internacional de não cuidar da Amazônia e uma seleção de artistas da região amazônica que resistem por meio de suas obras. No bloco de notas, você vê a seleção das referências da equipe da Gama. Se você gostou do podcast da semana, tem muito mais para ouvir. A gente já conversou com um monte de gente interessante. Sobre envelhecimento com as criadoras do Chitalks, sobre a questão indígena com o Daniel Munduruku, sobre consumo consciente com o André Carvalhal, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!